Vejam só isso, essa citação aqui. A religião do futuro será uma religião cósmica. Ela transcenderá um Deus pessoal e evitará o dogma e a teologia. Ela encompassará tanto o natural quanto o espiritual e será baseada num sentido religioso que surge da experiência de todas as coisas naturais e espirituais como uma unidade significativa. O budismo preenche essa descrição. Se há alguma religião que pode lidar com as necessidades científicas modernas, é o budismo. Essa frase, essa citação é atribuída ao maior físico depois de Newton, Albert Einstein. Mas será que essa citação é verdadeira mesmo? Vamos olhar lá dentro do vídeo. E se for verdadeira, será que ela faz sentido? Vamos olhar lá dentro do vídeo.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só mandar seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, e vocês enviam esse endereço de correspondência, eu estou enviando os cartões. Quem quiser fazer uma contribuição é por esse mesmo e-mail como chave Pix. Quem estiver vendo o vídeo vai ver agora um código QR que aponta para a mesma chave, para a mesma chave Pix. Tem outras formas de contribuir. Você pode olhar no show notes ou na descrição do vídeo. Vocês podem comprar produtos pela Amazon, que eu ganho uma comissão se vocês entrarem pelo meu link. Então dá uma olhada nesse link se você tiver interesse em contribuir com as minhas atividades. De outra forma, quem puder, se inscreva no canal, que faz diferença, e distribua esses links, esse conteúdo, se você vê valor nele. Claro, aqui você deve estar entrando, não sei, talvez seja o primeiro vídeo que você assiste, né? Então você não está sabendo se você vai gostar do que você vai ouvir, se você vai querer compartilhar ou não, né? Mas se você vê algum valor, por favor, ajuda aí dando uma divulgação no meu trabalho, né? Essa questão da ciência do budismo eu já tratei em outro vídeo. Não tratei com grande profundidade, mas eu tenho vários textos sobre o assunto. Sobre ciência, sobre... E aqui eu quero deixar bem claro que eu acho que, sim, o budismo é compatível com a visão científica em grande parte. Eu acho que a gente tem que estar ciente da questão do colonialismo implícito que tem em ver o budismo nessa compatibilidade com o budismo e a ciência, e essa ideia de meditação com comprovações científicas de benefícios e assim por diante. Não é para isso que se faz meditação. Geralmente esses benefícios, baixar colesterol, sei lá o que, né, quando você faz meditação, não é para isso que um budista pratica, né? Então, esses indícios aí de que há melhorias na saúde, na meditação, eles não são um viés budista do entendimento da prática. Então esse é um aspecto, né? Tem um livro do Daniel Lopes sobre essa questão do Buda científico e todo esse colonialismo que há em termos disso. E o Dzongsar Tsenpo Che, já falei, já fiz um vídeo sobre isso, né? Ele falou assim que tem um problema com esses budistas que nem um cachorro, assim, abanam um rabinho para cientista. Ah, o cara de jaleco, né, disse que o budismo tem validade, então agora eu posso tomar refúgio, né? Agora eu me sinto autorizado, meus amigos não vão zombar de mim, porque eu tô envolvido com uma religião, não tenho um aval aí de ciência, né? E não vamos entrar aqui também na questão da mistificação quântica, quer dizer, nós vamos chegar a entrar um pouco nisso mais adiante nesse vídeo, mas tem todos esses aspectos. O aspecto central que eu acho do que há de relação entre o budismo e a ciência é que eu acho que o budismo é o único... há um excepcionalismo budista nisso, né? Ele é o único sistema de pensamento, framework, assim, que a gente tem, que consegue lidar com a ciência. Lidar com a ciência no sentido de criticar a ciência. Mostrar os limites, mostrar as distorções, mostrar os problemas que há, principalmente no que eu diria, que eu acho que tem tudo a ver com o tema desse vídeo, né? Com essa fetichização da ciência como uma coisa que provê sentido, que é compreensível, né? Uma coisa que provê que preenche a lacuna espiritual ou religiosa das pessoas, né? Então, faz sentido por quê? Porque historicamente a ciência e religião não são separadas, né? Ciência, filosofia e religião, os fins, né, da verdade, sentido e conhecimento e o mundo natural e assim por diante, não havia uma separação. Até Galileu não havia uma grande separação. E mesmo com Galileu, o primeiro físico moderno, né, vamos dizer assim, a primeira pessoa começou a usar o que a gente hoje chama de método científico, de alguma forma, assim, um jeito de... um critério objetivo, independente para as descobertas, para os entendimentos dele, né? Então esse pessoal, e o Einstein faz parte dessa linhagem, né? Ele não está isento dessa característica. Eles são todos, até Newton, Einstein, etc., eles são teístas, né? Então eles têm uma noção de Deus. O Einstein vai falar muito dessa questão, até que é uma questão que surge às vezes quando a gente está debatendo com hindus, né? Deus pessoal, Deus impessoal. Você não tem essa questão no budismo, né? Porque não tem Deus pessoal ou impessoal no budismo, né? Mas o Einstein tem toda essa dificuldade ainda, porque, né, ele vem de uma base judaica, e daí ele tem essa discussão entre o aspecto pessoal e o aspecto impessoal de Deus e assim por diante. Mas de toda forma, o que a ciência deles tem a ver com Deus? A ciência deles a gente pode chamar de uma yoga. Desde, claro, Pitágoras não tinha essa coisa de ciência, ou Platão, ou os platonistas, ou os neoplatonistas e assim por diante. Eles não tinham esse viés de ciência moderna, mas eles tinham uma ideia de entender o mundo, entender as formas puras através das formas impuras, vamos dizer assim. Pode ser que não houvesse tanto isso lá no platonismo, mas enfim, poderia surgir esse tipo de... seria possível surgir nesse arcabouço, né? Então, mas com Pitágoras certamente, né? Então tem essa noção assim de ver uma matemática, uma beleza nas coisas naturais que apontaria para o que é profundo. E daí quando a gente tem uma teologia monoteísta, a gente começa a entender a criação como um jeito da gente se aproximar da mente de Deus. Então a gente vai estudando por que isso tudo funciona como esse relógio, e a gente vai acessando um pouco a mente do relojoeiro, né, ao estudar, né, as leis, né, essa palavra lei, inclusive, né, que a gente... outro dia teve um sujeito que às vezes volta e meia aparece uma pessoa dizendo: não, mas o budismo é teísta, veja aqui no Sutra do Lótus que fala tal coisa. Aí a tradução do Sutra do Lótus totalmente distorcida, né? Então muitas vezes, principalmente o Sutra do Lótus, a gente vê umas traduções absurdas, assim. E às vezes a palavra Dharma surge como uma palavra lei, né? E a palavra Dharma existe em contextos teístas, então em alguns contextos... porque lei implica teísmo, né? Porque é uma coisa construída. Então no budismo a gente não poderia falar em leis. É, leis, quando um cientista diz que tem leis operando na natureza, o budista diz: se tem leis, aí vai dar um problema lógico lá com a refutação da existência de um criador. Né? Mas esse pessoal todo é teísta, né? O Newton, o Einstein, o Galileu, eles acreditam que eles estão chegando, se aproximando, é uma yoga, né? É uma forma de religiosidade, de entender a natureza final das coisas, é entendendo, né, como é que operam as coisas naturais, porque é a única coisa que a gente tem acesso, essa é a lógica, né? A gente tem acesso a isso, isso está ligado a... isso não é totalmente separado do Criador, né? Então, algumas vezes, religiões monoteístas são extremamente dualistas, né? Então, a criação é muito separada do Criador. Então, vai ter outros aspectos religiosos que vão dizer: o mundo material, o mundo das coisas, não vai levar. Não, é uma parte do véu, uma parte da ilusão que nos impede de ver a natureza real das coisas, que é a divindade. Tal. Então, certas teologias vão para esse lado. Esse pessoal da ciência, a ciência nasce disso, ela nasce desse entendimento, a ciência moderna, como a gente usa a palavra, né? Ciência, que não é uma coisa assim, né, em alemão, acho que eles falam Wissenschaft, né, que é outra coisa, né? Então, a palavra ciência em alemão já significa uma coisa mais ampla, diferente, né? Quando a gente usa a palavra ciência modernamente, a gente está querendo dizer isso que vem dessa linhagem de teísmo, que tem essa grande separação dualista entre criação e criador, mas ela não é total ao ponto de que a criação ela informa sobre a mente de Deus, né? Então a gente vai estudar esse fetichismo da matemática, de que as coisas operam de alguma matemática, porque a mente de Deus ela fala a língua da matemática, né? Então estudando as coisas, entendendo a matemática, operando por trás das coisas, a gente chega na mente do cara que fez esse relógio e tal. Essa é a aspiração desse pessoal. Claro que, né, no século XX, como a gente tem uma grande secularização e assim por diante, o que aconteceu foi que a gente tirou ostensivamente o Deus dessa equação, mas a gente segue com essa aspiração. Então a motivação de muitas pessoas que se aproximam da ciência e que veem documentários como Cosmos, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Então Carl Sagan, esse Neil deGrasse Tyson, que eu detesto essa pessoa, esses dois, eles promovem esse vídeo, esse Cosmos, que eu adorava quando era criança, né? Que tem esse viés, transforma, né, a religião, transforma a ciência numa espécie de coisa que satisfaz, que dá sentido, que dá, transforma isso numa forma de devoção, quase, assim, porque tem esses aspectos e tal. Então a gente tá, é quase uma conversa. Você vai ouvir hoje um canal do YouTube que eu adoro, tipo Space Time, canal de física, né? Da PBS. Então, um canal excelente, sim. Você vai ficar ouvindo vários vídeos, assim, é pior do que tartarugas até infinitamente, assim, né? É pior do que ficar ouvindo mitologia, assim. Eles estão falando de umas coisas que não tem relação nenhuma de nada com nada, assim, né? Então, a gente sabe também a grande falta de entendimento que eles reconhecem. Então, 2 a 4% do que se vê em termos de astronomia é explicado, né? A gente sabe que a relatividade geral tem algum furo muito forte. A gente vai falar mais sobre isso na sequência, tratando essa questão do Einstein e do budismo. Mas enfim, só para fazer esse mapa de que a ciência virou um lastro de sentido e religiosidade para muita gente, na falta, né, na secularização e na ateização natural das pessoas, quando tendo Deus ou não tendo Deus, a ciência se torna o lastro principal. E pessoalmente eu tenho que dizer que eu fiz essa reflexão, porque quando eu era jovem, eu ainda gosto muito de ciência, mas quando eu era jovem eu tinha esse tipo de perspectiva, e eu percebi, refletindo principalmente sobre questões como a morte térmica do universo, ou se houver um Big Crunch ou não, questões de preservação de informação e assim por diante, que a ciência não era um refúgio, né? Então, refletir sobre esses aspectos foram coisas que me levaram ao Dharma, porque eu consegui entender um pouco impermanência num sentido físico, né? No sentido da física. E isso, de certa forma, esse caminho me ajudou, né? Então, dá para dizer que fez parte da minha reflexão sobre impermanência, né, pensar sobre partícula, pensar sobre eventos astrofísicos como morte estelar e assim por diante, né? Então, mas como poderia ser também, sei lá, refletir sobre a história da Terra, né? Então, paleontologia, sei lá, esse tipo de coisa poderia levar a uma reflexão sobre impermanência, isso é a futilidade dos empreendimentos que a gente tem, né, de produzir entendimentos e conhecer coisas e assim por diante. Como necessariamente falíveis em termos cósmicos, assim, né? Então, esse tipo de reflexão ajuda bastante. Agora, logo eu percebi que na ciência, a ciência era uma linguagem fechada que não ia permitir nenhum tipo de avanço realmente pessoal, né? Então, e é o que se percebe, assim, é o que se percebe quando as pessoas, quando a gente reflete sobre a vida dos cientistas, a gente não vê nada de particularmente especial, né? Então no Dharma a gente tem essa conexão necessária, essa integração entre o Dharma e a pessoa, né? que é uma coisa essencial, Dharma, mas às vezes parece, quando as pessoas estão falando assim, academicamente, assim, elas estão falando do budismo como uma coisa que elas já colocaram no museu, né? Isso a gente tem, a gente vê acadêmicos do budismo falando aí na internet, que a gente vê assim, eles já botaram o budismo no museu, né? O budismo deles não existe vivenciado, o budismo deles existe como uma coisa que eles analisam dissecada numa mesa já morta, assim, né? Então, esse é um aspecto também do Wissenschaft, da ciência nesse aspecto mais amplo, né? Que transforma até mesmo o budismo num objeto amorfo, que é estudado assim como se fosse um fenômeno social, um fenômeno alheio, né? A própria transformação, a própria operação da pessoa no mundo, né? Então isso daí é uma coisa muito triste também que acontece, e quando a gente vê com as pessoas se aproximam, a gente vê a motivação das pessoas e tal, se é essa ou não é essa. Bom, mas essa reflexão toda sobre o budismo do Einstein, isso daí tem a ver com um comentário que uma pessoa fez no vídeo anterior do Farol da Certeza. Eu menciono alguns aspectos de epistemologia e tal, e a pessoa se, né, percebeu que aquilo tinha alguma, eu acho que até cheguei a comentar, tinha alguma coisa a ver com mecânica quântica, né? Ele se animou todo, pôs a citação do Einstein lá e disse: olha só, o Einstein disse que o budismo é a religião do futuro e mecânica quântica tem tudo a ver e não sei o quê. Aí a gente tem, né, eu não aprovei o comentário da pessoa por esse motivo que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque essa citação não é, o Einstein não falou dessa forma, né? No livro dele, Como Vejo o Mundo, tem uma citação parecida em que ele menciona o budismo como uma coisa especial, mas ele já menciona o nome de Schopenhauer justo juntinho, assim, né? Então o budismo que o Einstein poderia ter acesso, ele morreu em 1955, o budismo que ele poderia ter acesso como alemão da idade que ele tinha, né, era esse budismo ainda não um budismo decolonial, um budismo colonizado, né? O budismo colonizado pelo Schopenhauer. Então não é o budismo, né? É uma ideia de budismo, é uma ideia de espiritualidade sem instituição, que é muito comum na nova era e assim por diante. E o Einstein, o arcabouço dele é um pouco contraditório, porque ele é uma pessoa que vem desse arcabouço judaico e tal, mas ele não é um teísta normal. Ele era uma pessoa que ele apreciava o Baruch Spinoza, né? Que era um herege, entre aspas, né? Então, foi condenado, não sei se exatamente condenado, mas ele foi criticado duramente por ter esse pensamento muito próximo do panteísmo. Curiosamente, muita gente acha que o pensamento budista é semelhante ao pensamento do Spinoza. E aqui a gente pode ter uma grande discussão. Eu acho que a palavra pan é boa para o budismo, para o Mahayana, né, em particular. Não para o Shravakayana. A palavra pan funciona bem para algumas coisas, mas a palavra teísmo é uma palavra problemática, mesmo nesse contexto mais amplo, de que é uma coisa de que tudo é divino, que é uma coisa que a gente ouviria, né, tudo é a aparência da deidade. A gente ouviria isso no Vajrayana, aí as pessoas, isso aí é igual o Spinoza, mais ou menos, né? Não é bem assim. Agora, o quanto o Einstein era realmente spinoziano, ele queria ser. Ele admira o pensamento do Spinoza. Mas quando a gente vai ver a filosofia da ciência que ele operava, então aqui é o outro erro da contribuição da pessoa lá na área de comentário, é que ele fala assim: sim, porque a mecânica quântica e o Einstein, eles defendem essa coisa assim do objeto e observador tem uma interdependência, né? Então, o Einstein não gostava disso. O Einstein não era a favor da mecânica quântica. Ele teve que engolir os resultados da mecânica quântica e ele estava loucamente tentando conseguir uma coisa que não fosse o projeto, né, da interpretação de Copenhagen, que não fosse o projeto liderado pelo Niels Bohr e pelo Heisenberg, né? O Einstein, ele queria... A gente usa em filosofia essa palavra realismo. Então, por um lado, essa visão spinoziana, panteísta, em que não há diferença entre a criação e o criador, né? Então unifica tudo, é uma coisa que ajuda o cientista, porque a criação é o que tem acesso, a criação é o que o cientista está observando, então ele já teria um acesso direto à mente de Deus, não passaria por um processo em que tem uma separação entre a criação e o que é criado, que com certeza na mente do Newton ou na mente do Galileu havia essa separação muito forte. Então o Einstein ele meio que tenta, né, na cabeça dele ele acha mais correto ver a criação como o próprio, como inseparável do próprio criador, certo? Teria que ser isso, né? Porém, ao mesmo tempo que ele professa estar próximo do pensamento do Spinoza, ele persiste no que na filosofia a gente chama de realismo. O realismo é que tem uma separação entre o observador. Então, de alguma forma, esse observador aí, ele fica enclausurado em algum lugar, né, que é um problema que a maioria dos físicos vai ter, porque ou eles caem na situação lá do Bohr, que é colocar o psi, colocar a mente, né, dentro, né, o observador altera a observação, e daí isso é o que não é o realismo, isso é o oposto do realismo, né? Não tem uma separação entre... Então a gente estava falando de Deus e da criação, agora a gente está falando do objeto e do observador. Tá vendo essas duas separações e essas duas tentativas de união? Pois é, embora o Einstein, aí que tá essa contradição, embora o Einstein fosse um cara que não fala... talvez diretamente que é panteísta, mas vai dizer que admira o pensamento, quer ser que nem o Spinoza, que era um cara que era panteísta, ele ainda não aceita essa coisa de não haver separação entre objeto e observador. Objeto e observador precisam estar separados, né? Então, aí a gente tem várias reflexões aí de filosofia da mente, várias reflexões sobre isso, mas... Uma coisa que a gente tem que estabelecer aqui, além das reflexões que eu vou fazer, é os fatos. Então, o fato é, o Einstein era um realista. Ele não era um idealista, ele não era um antirrealista. Essas posições, o idealismo é uma forma de antirrealismo, né? Que é a ideia de que só existe de verdade a mente, né? Uma coisa meio Matrix, assim. Então, a mente só é o que... Não existe Zion, não existe nada substrato, existe só a mente. A mente produz todas essas formas e tal. Então, tem várias variantes também de idealismo e é uma forma de antirrealismo. Então, aí não pode haver uma separação. Tem que, se quiser fazer uma separação entre observador e objeto, aí se torna uma coisa artificial, né? Então, o Einstein era realista. Quem não era realista, quem era antirrealista, não eram idealistas, né? Era o pessoal da interpretação de Copenhagen. Então, a interpretação de Copenhagen, Niels Bohr, Heisenberg, eles começam a falar dessa coisa do objeto, observador e tal, e o Einstein não gostava disso, isso é fato, né? Deus não joga dados com o mundo, ele não curtia, ele queria fazer uma teoria, né? Se sabe que tem um problema na explicação da gravidade na relatividade geral, na união dessa perspectiva com a perspectiva quântica, e o projeto do Einstein, o projeto da maioria dos físicos realistas é produzir uma teoria unificadora do aspecto quântico sem esse lixo antirrealista, né, e produzir uma teoria coerente realista que unifica esses dois aspectos. E a gente tem hoje em dia vários modelos de física quântica que não operam dentro desse aspecto antirrealista, né? E, claro, eles também não são muito elegantes, né? Eles produzem umas variáveis ocultas, umas coisas assim que eles não querem dizer o que, que é, né? Mas é a mente. Então eles não. Eles jogam para baixo do tapete, né? Os problemas filosóficos, assim, a gente tá fazendo ciência, aqui a gente quer calcular os negócios, e eles calculam lá, segundo eles, diante de muitos modelos. Tem talvez dois ou três modelos de mecânica. O fato de ter vários modelos já é uma coisa que não tá resolvida, né? Então tem dois ou três modelos antirrealistas e uma pá, uns 6 ou 10 modelos. Se você vai olhar modelos da mecânica quântica na Wikipedia, tem uma lista assim sobre diferentes visões que ainda calculam corretamente aquilo e tal. Então é um campo que está em discussão. Já desde a década de 30 não teve, nessa base não teve grandes progressos. Então essa questão da unificação aí não teve grandes progressos, a gente tem grandes obstáculos na física. Então é importante entender, assim, quando a gente está falando do Carl Sagan, do Neil deGrasse Tyson, do Stephen Hawking, todas essas pessoas que popularizam a ciência, popularizam a física, esse pessoal não opera de acordo com a interpretação de Copenhagen, que é antirrealista. Eles são realistas, como o Einstein. Então eles podem não ter Deus e assim por diante, mas eles todos estão operando numa separação que é o nascimento da ideia de objetividade, que é uma separação perfeita entre objeto e observador. Então, essa crença filosófica, ela é a mais forte na ciência, sem dúvida, de longe, né, o Heisenberg e o Niels Bohr são exceções muito estranhas nessa história, né? Então, isso, né, a teoria do Heisenberg e do Niels Bohr, segundo eles mesmos, tem a ver com o pensamento asiático, então tem a ver com o budismo, tem a ver com a epistemologia budista, não toda ela, mas o Mahayana, né, tem a ver com o Mahayana, tem a ver com o entendimento de que tem essa... não pode haver uma separação verdadeira entre as coisas, ergo, ou seja, não tem coisas independentes. A vacuidade mostra que tudo é dependente. Então, tu não pode ter um observador, não pode haver objetividade absoluta. No budismo não tem Deus, não tem objetividade, não tem absoluta, né? Tu pode ter um grau de objetividade, tu não pode produzir objetividade de forma definitiva. Isso está em contraposição com o projeto das religiões abraâmicas e com o projeto da ciência na sua vasta maioria, principalmente a física, né, que é a rainha das ciências, né, matemática e física são, né, das ciências aplicadas e das ciências básicas e assim por diante, né, ali impera o realismo. Né? Então, não há essa comunicação com o budismo. Eles estão toda hora tentando se livrar dessa coisa que o Bohr e o Heisenberg, essa sujeira que o Bohr e o Heisenberg colocaram lá, que é o pensamento um pouco parecido com o que tem no budismo. Né? Então a gente não pode se enganar com relação a isso. E o Einstein, em particular, ele era um realista, ele não gostava da mecânica quântica, ele achava que estava errado, que eles iam descobrir uma coisa melhor, e que daí eles não iam precisar botar essa sujeira. E claro que ele, né, pode ter essa visão boa do budismo, de fato tem lá no Como Vejo o Mundo, não são essas citações são inventadas, elas parafraseiam um pouco o que ele disse no Como Vejo o Mundo e num outro livro, que ele chega a mencionar o Buda e assim por diante, mas não é exatamente isso que ele está dizendo. Isso daí é uma visão New Age, né, que colocaram, e o budismo dele é o budismo é o Schopenhauer, não é o budismo. Então, o que Schopenhauer fala não é budismo, é uma coisa que o Schopenhauer podia entender na época dele, do jeito europeu colonizador dele, né? Buscando alguma coisa para justificar a teoria dele e tal. Claro, a gente olha em perspectiva histórica e a gente diz, tem um mérito, porque, né, via o budismo com simpatia, né? Mas se a gente quer tá falando aqui com o budismo budista em 2023, com acesso a professores e assim por diante, a gente não está mais envolvido nessa visão alemã do século XIX com relação ao budismo, né? Então, a gente já está livre disso. Agora, o Einstein não. O Einstein tinha essa visão colonialista do budismo, tinha essa visão realista. Ele era um panteísta, um teísta, que não tem a ver com o budismo. E ele tinha essa simpatia porque, enfim, isso talvez soasse bom para ele daquele jeito. Mas a citação é exagerada e tem todos esses zilhões de poréns. Né? E a reflexão final que a gente fica, sim, o budismo tem o ferramental para lidar com a ciência, assim como talvez, né, aí aqui a gente pode fazer essa reflexão aqui, um dos problemas que a gente está vendo agora com esse hype em torno de inteligência artificial tem a ver com isso, né? Então, boa parte do realismo vai produzir uma redução do observador. O observador vai se tornar, na busca da objetividade, né? O observador, a subjetividade, o observador se torna um detalhe, uma coisa, né, uma coisa a se jogar para baixo do tapete, como, né, mecânica quântica realista faz. E no meio disso, quando a gente vai projetar as filosofias da mente materialistas, né? Então, as ideias fisicalistas, o conceito de emergência da consciência no cérebro, né? Então, a consciência é um epifenômeno, ou seja, um fenômeno um tanto falso, né? Que é produzido pelos processos eletroquímicos que ocorrem dentro do cérebro, né? Então, essas ideias que são as ideias prevalentes na cultura hoje em dia, né? E essas ideias, junto com essas ideias novas de inteligência artificial, e a gente está cada vez mais perto. Bom, a gente já está provando para as máquinas, que a gente, precisando provar para as máquinas que a gente é humano, né? Já faz um tempo. Então, o que aconteceu? Aconteceu recentemente, tá? Daí surgiram esses chats aí, e o pessoal começou a dizer, não, cara, calma aí, todos os especialistas vão dizer, né? Não tem nenhum... consciência operando aqui, né? As pessoas se enganam muito fácil. Elas se enganavam fácil lá com a primeira versão dessa tecnologia de chat, lá na década de 60, o Eliza, né? Eu cheguei a usar num Apple nos anos 80, que tu fazia uma terapia rogeriana, né? Então ele nem muito reagia ao que tu tava escrevendo, dizia, fale mais sobre isso. Era uma ideia de fazer terapia no computador, assim. E daí muita gente já achava que tinha, né? Porque estava respondendo, assim, já acreditava. E o cara que criou o Eliza nos anos 60, ele fez um livro expondo esses. Eu vou botar na área no show notes e aí na descrição do vídeo, contra essa ideia de inteligência artificial. Não a ideia de inteligência artificial, mas a ideia de. A gente muito facilmente assume que tem uma inteligência operando ali, né? Então, por um lado, a gente é. A gente tem essa teoria de mente que a gente quer encontrar, a gente antropomorfiza, sei lá, animais, a gente antropomorfiza objetos, né? A gente já faz isso naturalmente, a gente tende a ter empatia, né? A gente tem essa tendência. Então a gente tende a botar consciência lá. Por um lado, a gente tem essa generosidade de fazer isso. Por outro lado, o que acontece também é um fenômeno oposto, né? Então a gente tem uma sociedade que está cada vez mais transformando a gente numa máquina, num saco de carne que tem um processo meio falso de emergência lá, de que é a vontade da gente, ou a nossa liberdade, ou a nossa consciência, o que quer que seja a palavra, né? Então isso daí tudo é uma... são epifenômenos, são coisas com as quais nós nos enganamos no processo evolutivo. Então nós nos auto-enganamos dizendo que nós temos consciência, mas na verdade nós não somos diferentes da matéria amorfa por nada, assim, exceto por ter uma estrutura... mais complicada operando, né? Então, o grau de complexidade naturalmente vai produzir, né? E eles estão fazendo isso, né? Então, por um lado, se você está dando consciência para a máquina, e é uma coisa que a gente faz naturalmente, a gente fica atribuindo consciência à máquina operando, o valor da consciência diminui, a gente começa a achar que consciência não é uma coisa que faz tanta diferença. Então, como a gente normalmente dá direitos para seres que podem sentir dor, que podem ter consciência, assim por diante, o que acontece não é que a gente vai dar direito para as máquinas, né? Então tem um fascismo intrínseco nessa coisa da inteligência artificial, um fascismo de dizer que a máquina é um processo similar ao nosso. Então teve um cara dizendo, né, o pessoal diz que esses chats não são mais do que papagaios estocásticos, né? Então eles repetem coisas segundo um processo estocástico, que é um processo estatístico emendado um no outro, assim, né? Então, e daí o cara lá no Twitter diz, pois é, eu também sou um papagaio estocástico, eu não sou nada mais além disso, né? Que é o projeto do emergentismo e do epifenomenalismo, né? Que são essas teorias fisicalistas, materialistas sobre filosofia da mente, né? Então isso aí vem de lá, né? Então a gente tava falando lá, separa Deus e a criação, depois separa objeto e observador, e agora a gente separa, né? A gente, novamente, a gente esconde esse fator consciência, né? A gente diz só tem, a gente separa completamente, a gente só tem esse processo mecânico ocorrendo, que é o que a gente reconhece. Então, parece que a gente tá... ao fazer essa separação, a gente está produzindo uma coisa que é unificada, que é essa coisa fisicalista que seria... né? Mas o que nós estamos fazendo, na verdade, é escondendo isso para baixo do tapete, o processo... a consciência mesmo, a nossa... Né? Então, no fim das contas, o que acontece não é que a gente eleva a máquina a um ser humano, mas a gente eleva o ser humano a uma máquina. Então, esse é o processo que está acontecendo... pelos incentivos do capitalismo desde a Revolução Industrial, né? Então a gente põe as pessoas para trabalhar no Fordismo, no Taylorismo e assim por diante. E isso daí na perspectiva budista, como é que o budista faz aquela yoga, né, de observar, como é que ele encontra o profundo, é observando as coisas ao redor? Não, ele observa, a mente observa a si própria, né, vamos dizer assim. Tem a introspecção, a meditação, a natureza da realidade é reconhecida através desse processo de acalmar as emoções, né, acalmar os kleshas e dissipar a ignorância, e depois as coisas se mostram claramente. Então é um processo que ocorre, não é de fora para dentro, né? É um processo que ocorre de dentro para fora. Então é o oposto disso tudo, né? É o oposto dessa reificação da máquina, da reificação do ser humano como máquina, da reificação desses processos todos de... Então isso é uma reflexão que fica, né? O realismo, né, do Einstein, o aspecto científico, essa coisa a máquina, né, do Leibniz, né, a máquina da revolução industrial, a máquina que a gente percebe, a máquina eletroquímica que produz esse epifenômeno, todas essas ideias problemáticas do ponto de vista de alguém que vai praticar o Dharma. O budismo, e aí resta, né, qual é o budismo é excepcional no que ele tem como conversar com os filósofos que estão tratando com essa coisa de filosofia da mente, e ele tem como conversar com a ciência nesse nível, né? Então, talvez seja a única das tradições, né, vamos dizer, religião, filosofia, né, ou Wissenschaft mesmo, essa erudição, né, que a gente tem no budismo, é a única coisa que é capaz realmente de desafiar essa hegemonia dos incentivos capitalistas e dos incentivos da ciência como ela se apresenta, né? Então não é como as pessoas pensam assim, ah, o budismo é cadelinha da ciência, né? Nós estamos aqui para desafiar, para mostrar onde é que está o problema de ver as coisas desse jeito, né? Então é um pouco mais por esse lado que tem excepcionalismo, né? Então a gente fica por aí. Eu espero que a gente se encontra na prática do Dharma. Reflitam sobre isso, né? Reflitam como é a relação de vocês com a máquina, como é a relação de vocês com a mente científica, como é a relação de vocês com essa mente que separa, né? E que quer objetividade, né? E que acredita que a objetividade, o quanto a objetividade está ligada ao fascismo, né? Se a gente for pensar assim. A gente se vê na prática do Dharma. Eu fiquei um tempo sem fazer os vídeos porque não teve o número de views que eu tô achando aceitável para um vídeo. Tô esperando o vídeo fazer os views antes de lançar o próximo vídeo. Então, se vocês querem que eu produza mais conteúdo, recomendem, assistam e assim por diante para aumentar o número de views, para eu fazer esse incentivo aqui capitalista no algoritmo, porque a gente tá todo mundo preso dentro dessa máquina, né, pessoal? Vamos se liberar. É isso.
Este podcast é produzido por Padma Dodge, que não é um professor reconhecido pela tradição budista. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. Este podcast foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Para maiores informações e links, consulte o show notes. Qualquer coisa, escreva para conexõesauspiciosas@gmail.com. conexõesauspiciosas@gmail.com. Essa também é uma chave Pix, caso você deseje fazer alguma contribuição para o podcast. Por favor, se inscreva no podcast e, se puder, dá uma nota no serviço que você utiliza, ajuda bastante. Curta e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção dispensada. Sarva Mangalam.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Quem lançou o som de Lotes, além da sonja papel, produziu o som na moeda, me dá do som que ele